Apresentar meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, um livro do Antigo Testamento, é um livro histórico. Esse livro narra o retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia. É um livro muito interessante, poucos capítulos você pode ler numa tarde qualquer. Esse livro é uma inspiração para todo aquele que deseja servir a Deus e se colocar como instrumento nas mãos de Deus para a restauração de pessoas, mesmo em meio às maiores calamidades. Mantenha a sua Bíblia aberta, vou contar rapidamente uma história para contextualizar vocês. Neemias, na Babilônia, uma boa parte do povo judeu estava exilado na Babilônia, o reino estava dividido, o reino de Judá, em destaque aqui. E Neemias, por ser o copeiro do rei, ele tinha uma função muito especial. Ele provava a comida e a bebida que eram servidas ao rei para garantir o seu não envenenamento. Então ele era um homem de confiança do rei. Ele podia falar com o rei quando precisasse, quando desejasse. Mas Neemias tomou conhecimento lá na Pérsia que boa parte dos seus compatriotas estavam vivendo uma situação muito miserável em Jerusalém, porque o exército do rei Nabucodonosor ameaçou invadir Jerusalém e os muros que cercavam a cidade estavam praticamente destruídos. E as portas que davam acesso ao interior de Jerusalém haviam sido queimadas. E as portas de uma cidade, naquela época, eram um sinal de força. Os muros simbolizavam a segurança de uma cidade. Então imagine Neemias tomar conhecimento que o seu povo, seus amigos, familiares, compatriotas, que ainda residiam em Jerusalém, estavam sendo ameaçados de uma invasão estrangeira e a cidade estava completamente dominada, debaixo de entulhos, os muros parcialmente destruídos ou quase totalmente destruídos, as portas queimadas. Neemias tomou conhecimento e foi conversar com o rei, o seu chefe, o seu patrão, que entendeu a demanda que Neemias estava lhe trazendo. Então o rei Artaxerxes autorizou, permitiu que Neemias partisse para Jerusalém para ajudar o seu povo. A permissão então foi concedida e o rei Artaxerxes deu-lhe um título de governador, que era uma autorização para agir. Neemias rapidamente se prontificou a renunciar àquela vida confortável como copeiro do rei no palácio para assumir as aflições dos judeus que estavam sofrendo, estavam desanimados, entristecidos. Neemias foi enviado com uma escolta, chegou a Jerusalém por volta do ano 445 a.C., e quando chegou na cidade, o que ele viu foi pior do que haviam contado. De fato, a cena era devastadora. Entulhos, pessoas chorando, sofrendo. Neemias apresentou-se às autoridades judaicas de forma secreta, fez uma vistoria nos muros, nas portas que haviam sido atacadas, e somente após essa inspeção ele revelou o seu propósito, a sua missão de voltar para Jerusalém, que era iniciar uma obra de reconstrução dos muros. E essa reconstrução aconteceu e durou um tempo recorde, 52 dias. Não foi fácil o trabalho, porque Neemias enfrentou forte oposição. Nós vamos ler agora o capítulo 4 de Neemias, que nós vamos verificar exatamente a oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. E a resistência surgiu de algumas pessoas que pertenciam a povos vizinhos de Amon e Gezem, da Arábia, foram os principais opositores. Neemias capítulo 4 diz assim, vamos ler até o versículo 14. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados nem maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e atacar e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Esses homens tentaram zombar do projeto que Neemias havia idealizado. Tentaram de todas as formas desencorajar, desanimar, desarticular os trabalhadores. Também levantaram uma calúnia contra Neemias, dizendo que ele havia se rebelado contra o rei Artaxerxes, para que caísse em descrédito diante do povo. Esses 3 homens ficavam o tempo todo humilhando, envergonhando Neemias, os judeus, que estavam tentando reconstruir os muros da cidade, colocar as portas nos seus devidos lugares. Não satisfeito, depois dos ataques verbais, eles experimentaram usar a força contra Neemias e os demais judeus. Neemias, no entanto, resistiu às tentativas para desanimá-lo por meio da oração e do trabalho. O tema da mensagem desta noite é o seguinte: como lidar com o desânimo? Como lidar com a vontade de desistir? O que fazer quando você parece que não tem mais forças? Ou quando você parece que não tem mais saída, solução para os problemas que se apresentam diante de você? Neemias agiu, Neemias orou. Talvez aí sejam os 2 primeiros indícios para você lutar contra os seus inimigos, contra os seus adversários, contra o desânimo, contra a tristeza, contra a prostração. Neemias não se desesperou, pânico, quando se viu em apuros. Ele foi um exímio encorajador. Com a graça de Deus, conseguiu influenciar um povo completamente desanimado. Ele abriu mão do conforto que tinha no palácio para se envolver numa guerra que não era dele. Que homem corajoso! Nos versículos que lemos, encontramos 3 fontes de desânimo, que muitas vezes são as mesmas, que também nos desencorajam a prosseguir. O cansaço, a frustração e o medo. De fato, reconstruir os muros de uma grande cidade, num prazo recorde, era um trabalho muito difícil. Os turnos se revezavam, eram poucos os trabalhadores. Ao mesmo tempo que estavam na obra, eles eram amedrontados, acovardados, humilhados, ameaçados. Não era fácil manter aquele trabalho funcionando. Aliás, as famílias deles, dos próprios trabalhadores, estavam desguarnecidas. Havia uma necessidade urgente de construir o muro ou reconstruir o muro. A frustração, as pessoas tiveram que retirar os escombros do muro, limpar o terreno. E o medo de serem novamente invadidos. Não são as mesmas estratégias, meus irmãos e amigos, que o inimigo usa quando quer nos fazer parar, nos fazer cansar, nos tornar frustrados, nos amedrontar. Neemias posicionou as pessoas agrupadas por famílias e elas passaram a trabalhar mais arduamente. Quando trabalhamos em conjunto, os resultados são mais imediatos. E o exemplo de Neemias nos encoraja nesta noite a vencermos também todos os obstáculos que estão diante de nós. Se você é um seguidor de Jesus, um crente, conhece a palavra, você sabe que a jornada para se tornar um discípulo maduro em Cristo, não é fácil. Não é fácil. Embora as experiências no topo da montanha sejam estimulantes, nenhum de nós consegue viver lá o tempo todo. Nem sempre estamos na crista da onda. Nem sempre a nossa vida é só vitória, é só sucesso, só portas abertas, só alegria. De vez em quando enfrentamos a tristeza, as perdas, as lutas, o desânimo bate à nossa porta, o cansaço, a sensação de frustração, o medo. Estou dizendo de sentimentos que todos nós experimentamos. Os vales inevitáveis nunca são agradáveis ou fáceis, mas se aplicarmos os princípios que veremos nesta noite, Deus certamente nos ajudará a suportar o desânimo e a reconstruir os projetos que o inimigo está tentando paralisar. Quem sabe há projetos na sua vida que estão ainda inacabados. Quem sabe há uma área da sua vida que precisa ser refeita, reconstruída. E nós já estamos entrando no mês de abril e talvez aqueles planos que você fez para este ano, você ainda não conseguiu colocar em prática por várias razões, mas ainda dá tempo. Porque quem sabe o inimigo está tentando colocar você para baixo, sempre desanimado. E este mundo, meus irmãos, que estamos vivendo hoje, é um convite ao desânimo. É um convite à tristeza. É um convite à depressão. É um convite à melancolia, à murmuração. É só assistir, por exemplo, alguns canais de televisão. É só assistir, por exemplo, algumas notícias. Você já começa o dia sendo convidado à depressão. Sendo levado para o desânimo. É impressionante como este mundo está, de fato, envolvido em tantos problemas que nós já começamos o dia desanimados. Vamos analisar algumas situações ou passos que podemos dar para aprendermos a lidar com o desânimo. Eu quero ser muito didático e muito objetivo nesta noite. 7 lições rápidas à luz desse texto que lemos que vão nos ajudar a vencer o desânimo. Se você entrou aqui hoje pedindo para parar, com os pneus arriados, bateria quase acabando, sabe, aquela sensação de desânimo, de prostração. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a seguir o exemplo de Neemias e sair daqui reconstruindo os seus muros, reconstruindo os seus planos, seus projetos, colocando tudo aquilo que você tem como objetivo para este ano para correr. Avance. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, anote, é a seguinte: responda a Deus antes de responder à oposição. Anote no seu coração. Responda a Deus antes de responder à oposição. Quando enfrentamos, meus irmãos, uma perseguição, uma oposição, nossa reação natural é atacar os nossos inimigos imediatamente. Perdemos tempo, energia, nos desgastamos. Isso é uma estratégia, às vezes, do inimigo para nos enfraquecer e nos desencorajar. No capítulo 2, se você ler todo o livro, logo no início dos ataques, Neemias não respondeu às ameaças que estava sofrendo, nem ficou perdendo tempo discutindo com os opositores. Ele simplesmente lembrou aos seus opositores de que a obra que ele iniciaria junto com os judeus seria bem sucedida e que não havia nada que pudesse fazer a obra parar. Vamos ler Neemias 2, 19 e 20. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Neemias 2, 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma grande obra. Ele não poderia interromper aquele projeto. Então, quando a oposição, quando os problemas baterem a sua porta, lembre-se primeiro de ouvir o que Deus tem para você. Antes de ouvir os opositores, os inimigos, ouça o que diz a voz do Espírito. No capítulo 4, Neemias não leva em consideração as ofensas, ataques, ameaças. Em vez disso, ele conduz o povo à oração. Ele leva o povo a clamar a Deus. Mesmo sofrendo ataques de Sambalate, Tobias, Gesem, Neemias não parava de consultar o Senhor. Às vezes nós precisamos agir contra os nossos inimigos, sim, mas nunca devemos fazer isso até que primeiro levemos o assunto a Deus em oração. Quando os problemas batem à sua porta, o que você faz? Se desespera? Reclama? Ou primeiro vai consultar o Senhor? Meu irmão, minha irmã, quando você se deparar com desânimo, com a vontade de parar ou desistir, com a crítica, com as lutas, com o medo. Leve primeiramente a Deus em oração. Converse com o Senhor. Não ceda aos ataques. Eu gosto muito de um hino do cantor cristão. Lembrei deste hino ontem. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Quando não levamos tudo a Deus em oração, nós sofremos. Nós perdemos a paz, perdemos o equilíbrio, perdemos até a razão. Primeira lição que eu encontro na história de Neemias é a seguinte: responda a Deus antes de responder à oposição. Ouça a voz de Deus antes de ouvir a voz do inimigo. Fale com Deus antes de falar com os seus inimigos. Mas há uma segunda lição. Lembre-se de que Deus é maior do que os seus problemas. Lembre-se de que Deus é maior do que os seus problemas. Esta é uma daquelas coisas que nós sabemos, mas às vezes esquecemos. Aprendemos essa máxima na escola bíblica. Se bobear até na escola bíblica de férias, quando éramos crianças. Mas às vezes não colocamos em prática essa verdade. Meus irmãos, Deus não foi pego de surpresa quando aqueles opositores começaram a tentar desanimar o povo. Deus também não foi pego de surpresa quando o exército do rei Nabucodonosor tentou invadir Jerusalém e derrubou as muralhas. Deus não é pego de surpresa. A Covid não pegou Deus de surpresa. Aquela dificuldade que você passa na sua família, no seu casamento com seus filhos, lá no seu emprego, no seu trabalho, também não pegaram Deus de surpresa. Aquela perda que você teve em família também não pegou Deus de surpresa. Ele está no controle. Ele está acima de todos os problemas. Quando enfrentamos oposição, a tendência é fixar a nossa atenção em nós mesmos. Começamos a sofrer, começamos a criticar, começamos a entrar num ciclo interminável de lamento. Assim passamos muito tempo tentando provar, justificar, nos defender dos nossos inimigos. A outra tendência é se fixar em nossos oponentes e tentar derrubá-los, mas Neemias não fez nenhuma coisa nem outra. Ele encorajou as pessoas que mantivessem seus olhos em Deus, porque somente o Senhor seria capaz de ajudá-los a enfrentar aqueles adversários, mas ele foi para a oração e foi para a atitude, foi para a prática. Essa foi uma das lições que Paulo certamente aprendeu quando lidou com o seu espinho na carne, que até hoje nós não sabemos que problema era aquele. Embora Deus nunca tenha removido essa fonte de desânimo do apóstolo, ele orava a Deus, diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 12, que ele orava, 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 por três vezes pedia ao Senhor que retirasse esse espírito de mim. Mas Deus disse não. Deus deixou claro para Paulo que ele, o Senhor, era maior do que aquele problema que ele tinha que enfrentar. Paulo escreve o seguinte: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Só alguém que tem fé consegue entender que mesmo diante da adversidade, o nosso Deus está no controle. Ele é maior que todos os nossos problemas. Uma vez que Paulo tirou os olhos do seu problema, voltou os olhos para Deus, ele não foi apenas capaz de ir além de seu desânimo, mas foi capaz de entender como Deus usaria, como ele seria um instrumento para que aquele espinho na carne não servisse para derrubá-lo, mas para encorajá-lo. Porque era na fraqueza que Paulo se sentia forte. É na luta que nós, às vezes, encontramos o abraço do Senhor. É na perda que nós encontramos o consolo do Espírito Santo de Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, quão esmagadoras as provações que você agora enfrenta, Deus é maior do que todos os seus problemas. Mas uma terceira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte: remova o lixo. Remova o lixo. Os trabalhadores, quando iniciaram a obra de reconstrução, se depararam com uma situação muito lamentável. Diz o texto, durante todo o livro, que entulhos, lixos, estavam espalhados pela entrada da cidade. Escombros faziam com que eles ficassem se lembrando do passado. Aqueles escombros, entulhos, lixos, pedras queimadas, restos da construção do muro, era um sinal de uma lembrança amarga. Mesmo não estando ali, no caso Neemias, ele estava talvez tentando lembrar do sofrimento dos seus compatriotas. Era preciso que todo aquele lixo fosse removido, todo aquele entulho fosse retirado para bem longe, para não atrapalhar a reconstrução dos muros. Muitas vezes acontece conosco. Nosso crescimento espiritual pode ser até atrasado ou interrompido por causa de lixos, entulhos, escombros que ainda existem dentro de nós. Talvez nos porões da nossa alma, talvez nos porões alojados na sua alma, há lixos, entulhos, sujeiras, que precisam hoje, pela fé, ser removidos, jogados fora, para bem longe. Talvez você precise chamar um caminhão da caçamba para levar esse lixo para bem longe de você, destino incerto, para você não ser tentado a pegá-lo de volta. Muitas vezes acontece conosco, nós precisamos jogar fora os lixos que estão atrapalhando a nossa sobrevivência espiritual. Às vezes esse lixo é bastante óbvio, talvez algum pecado com o qual não estamos sabendo lidar. Outras vezes, esse lixo em nossas vidas pode ser algo muito mais difícil de reconhecer. É preciso buscar ajuda pastoral, até mesmo terapêutica. Às vezes, pode ser um hábito, uma atividade que está nos impedindo de amadurecer em nossa caminhada com Jesus. O escritor aos Hebreus aponta a importância de remover qualquer obstáculo, qualquer coisa dentro da gente que possa impedir que alcancemos a vitória, que saiamos do desânimo. Qualquer peso que impeça de correr a vida da maneira como precisamos. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe o Espírito Santo agora está trazendo à sua memória, ao seu entendimento, um lixo, um entulho, um escombro que precisa ser definitivamente removido. Quem sabe um sentimento de culpa, um pecado ainda não confessado. Remova o lixo em nome de Jesus. Mas há uma quarta lição que eu encontro aqui. Revise seus planos e faça uma coisa de cada vez. Neemias foi muito estratégico, muito sábio, muito cuidadoso em liderar aquele trabalho de reconstrução do muro. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós enfrentamos o desânimo, a nossa tendência é tomar várias decisões ao mesmo tempo, tudo de forma assodada, atrapalhada. Nós queremos resolver um problema, mas não temos estratégias. Não sentamos para calcular. Queremos fazer tudo do nosso jeito, sem pedir ajuda. Neemias optou por adotar uma abordagem diferente para cada tarefa. Ele e os judeus tiveram que revisar os planos, realocar os recursos que eram limitados, colocar pessoas em áreas estratégicas do muro, de forma bastante organizada, apesar do tempo. Apesar da brevidade, apesar da urgência, ele não se apavorou. Apesar da preocupação dos opositores ali no cangote deles, desanimando, desencorajando, do exército inimigo que ameaçava de novo invadir Jerusalém, mesmo diante da pressa, ele não se apavorou. Ele manteve a sua postura. Com frequência, quando enfrentamos oposição, dificuldades, tomamos o caminho mais fácil, e simplesmente abandonamos aquilo que já foi iniciado. Se você está tendo dificuldade no seu casamento, por exemplo, a solução é analisar o problema com calma, é buscar ajuda, talvez adotar uma ferramenta, uma estratégia para combater o mal que se instalou entre vocês dois. E quem sabe juntos vocês consigam, conversando, dialogando, encontrar uma saída. Mas não desista, não joga a toalha, não busque no divórcio a solução para o seu problema. Talvez você precise pedir ajuda a alguém, buscar conselhos para ajudar você no seu casamento. Se você está tendo problemas no seu trabalho, por exemplo, pode ser que mudar de emprego não vai resolver o problema. Talvez você precise mudar a sua forma de encarar o trabalho. Dormir mais cedo no domingo, por exemplo, para acordar mais disposto na segunda-feira, por exemplo. Há estratégias que você pode usar para se motivar, para que a vida não tome esse rumo que você está levando. Quizá você precisa se reinventar. fazer um curso, se aprimorar, buscar ajuda, se automotivar, estudar para, quem sabe, passar num concurso público ou mudar de emprego no tempo certo, mas não toma decisão precipitada. Não haja pelo impulso. Mesmo sendo afetado, mesmo sofrendo desânimo, haja com calma. No tempo certo, tudo se resolve. Se você está enfrentando um tempo seco em sua caminhada com Cristo, não significa dizer que você tem que desistir de vir à igreja, desistir de orar, mas significa que você pode ter que fazer algumas mudanças em sua vida devocional, por exemplo, aprender a ler a Bíblia com frequência, se motivar para orar todos os dias, frequentar os cultos, por exemplo. Mas há uma quinta lição que eu encontro na vida de Neemias. Reforce as suas áreas fracas. Reforce as suas áreas fracas. As pessoas eram particularmente vulneráveis a ataques nas áreas onde o muro era mais baixo. Em algumas partes do muro, o ataque foi tão violento que o muro estava praticamente quase todo ele derrubado. E as casas que estavam ali atrás daquele muro se tornavam o pé do inimigo. Então Neemias estabeleceu um plano para que, mesmo que as pessoas fossem separadas umas das outras enquanto trabalhavam nos muros ou no muro, elas poderiam ser convocadas para ajudar seus companheiros judeus. Então, se eu percebesse que uma família ao lado estava adiantada à obra, eu poderia pedir ajuda àquela família. Se eu percebesse que a minha obra estava adiantada, eu poderia oferecer ajuda para uma outra. Houve uma articulação entre os moradores de Jerusalém para que a obra fosse concluída, toda ela concluída, naquele período de 52 dias. Todos nós temos áreas na nossa vida onde somos mais vulneráveis a ataques. Quem sabe há brechas no seu muro de vida. Algumas áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, você sabe que ali você é vulnerável. Se você deixar essa brecha aberta, o inimigo vai entrar e vai atacar você. Recentemente disse que as três áreas que nós homens sofremos mais tentação: sexualidade, dinheiro e poder. Não necessariamente nesta ordem. Mulheres também, mas via de regra nós homens somos mais tentados na área da sexualidade, do dinheiro e do poder. Você tem que tentar entender quais são as suas áreas de maior vulnerabilidade. Onde você é mais fraco? É da administração financeira? Procure saber. É na área da sexualidade? Você é uma pessoa orgulhosa demais, por exemplo? Procure saber quais são as suas áreas onde você se torna mais vulnerável e cuide destas áreas ou desta área. Busque ajuda. Se tem problema na área da sexualidade, por exemplo, se você é um homem casado, evite ficar sozinho. Evite entrar na internet, por exemplo. Se tem dificuldade com a ira, se você é uma pessoa pavio curto, tomou, levou, bate de frente com qualquer pessoa, controle-se, conte até 10. Tome um chá de maracujina. Ou às vezes não sai de casa. Busque ajuda terapêutica. Faça alguma coisa. Mas se você é uma pessoa que se ira facilmente, se este é o seu ponto fraco, comece a trabalhar, busque ajuda, toma um remédio. Vá para a Bíblia, para a oração. Às vezes um remedinho, meus irmãos, faz bem a beça. Então, procure um psiquiatra. Mas, pastor, eu não sou maluco. Ninguém está dizendo isso. É você que está dizendo. Eu não. Por que não procurar um psiquiatra, se for preciso? Nós precisamos usar as ferramentas que a ciência nos disponibiliza. Às vezes são questões tão sérias que têm que ser tratadas imediatamente. São paixões carnais que às vezes nos envolvem. Então, meu irmão, esse conselho é: reforce as suas áreas mais fracas. Saiba quais são as suas áreas que você tem mais possibilidade de tropeçar, cair. Mas há uma sexta lição: recuse-se a desistir. Neemias e os seus compatriotas foram constantemente amedrontados, acovardados, humilhados. Oposição constante, mas nunca desistiram de concluir a obra. E eu acho que eles entenderam que se eles parassem, seria muito difícil começar de novo. Eles colocaram uma meta, um objetivo. Temos que reconstruir os nossos muros. Temos que colocar as nossas portas nos seus devidos lugares. Temos que proteger as nossas casas. Temos que proteger a nossa cidade. Não vamos parar. Filipenses 3, 12, 14. Paulo certamente entendeu esse princípio também. Não é que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, não desista. Está difícil? Permaneça, lute, seja resiliente. Está enfrentando uma luta no casamento? Não desista do seu casamento. Uma luta com os filhos? Não desista dos seus filhos. Uma luta contra as drogas, compulsões, pecados? Não desista de lutar. Continue firme, clamando ao Senhor, porque do alto virá o socorro. Deus é fiel, não deixará você sozinho. Ele não vai deixar que você tenha algo além da sua capacidade de suportar. Ele não vai permitir que você sofra além do que você é capaz de suportar. Mas há uma sétima e última lição. Coragem e prossiga. Versículo 14, o versículo mais chave, o mais importante dessa história. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias, o encorajador, aquele cara que dava força para as pessoas. Nós precisamos de alguém assim ao nosso lado. Nós precisamos de um Neemias assim ao nosso lado. Como Paulo precisava de um Barnabé, nós precisamos de um Neemias ao nosso lado. De alguém que sempre vai nos colocar para cima. Quem sabe Deus vai te usar nesta noite para que você seja um Neemias na vida de alguém. Alguém pensando em desistir, pensando em cair, pensando em abrir mão da vida, você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para dizer: não, coragem, não tenha medo, lembre-se de quem é o Senhor, vamos caminhar juntos, não vou desistir de você, vamos lá, vamos prosseguir. A expressão não tenha medo, podemos usar da seguinte forma: coragem. Tenha coragem. Entendemos errado o significado de coragem. Coragem não é não sentir medo. Coragem é fazer aquilo que temos medo de fazer. Mesmo os mais corajosos sentem medo. O corajoso é aquele que faz o que tem medo de fazer. Coragem, coragem. Confie no Senhor, disse Neemias. Confiança e fé andam de mãos dadas. E aí Neemias disse: lembrem-se de que o Senhor já fez. O povo precisava se lembrar do que Deus já havia feito no passado, das providências que Deus estava dando no presente. E finalmente Neemias disse: lutem, lutem pelas suas famílias. Olha, quando mexe com os nossos filhos, quando mexe com o nosso cônjuge, quando alguém ousa falar dos nossos pais, aí vem aquele sentimento de coragem. Então, defenda a sua família, meu irmão, minha irmã. Defenda o seu cônjuge. Lute pelos seus filhos. Mesmo que estejam afastados da presença do Senhor, não abandone os seus pais. Traga os seus irmãos de volta à presença do Senhor, se um deles já se afastou. Prossiga. Prossiga. Tenha coragem. Coragem. Prossiga. Para concluir, quero dizer que é natural enfrentar o desânimo em nossa caminhada com Cristo. E muitas vezes nós não temos forças, não temos saídas, não temos estratégias. Aí estão elas para você. Se você puder depois ler todo o livro de Neemias, você vai encontrar lições muito preciosas. Aquilo que parecia impossível foi completada em 52 dias, apesar da forte oposição, da intenção maligna daqueles três homens de desencorajar, desanimar Neemias e os trabalhadores. Ao aplicarmos esses princípios que Neemias e seus companheiros judeus demonstraram, nós podemos então experimentar, pela graça de Deus, o mesmo tipo de sucesso em nossas próprias vidas. Eu quero terminar lendo com vocês Neemias 6, de 1 a 4. Coloca na tela, por favor. Quero chamar já aqui Tiago, a nossa banda. Porque o inimigo não desistiu. O inimigo não desiste. Neemias 6, de 1 a 4, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, ou seja, a obra já tinha sido concluída, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Olha como o inimigo não sossega, não desiste facilmente. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Ou seja, tirando Neemias e judeus do lugar onde eles estavam, desarticular a equipe. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas elas, dei-lhes a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Meu irmão, minha irmã, quando o desânimo bater a sua porta, pela fé você pode dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando a vergonha, a humilhação baterem a sua porta, você pode dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando a tentação bater a sua porta, você pode dizer pela fé: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando a doença bater a sua porta, ela pode até entrar, mas você vai dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando uma crise atingir o seu casamento, a sua família, pode até entrar, mas você vai dizer pela fé: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando Satanás se apresentar na sua frente, tentando levar você de volta para aquele caminho que você não quer mais caminhar, para aquela porta que você não quer mais entrar, você vai dizer pela fé: ei, Satanás, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Que você saia daqui hoje com esse ânimo no seu coração: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A obra que Deus começou a fazer em você, Ele ainda não completou. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Quem sabe você hoje entrou aqui pensando em parar, em desanimar, em desistir. Quem sabe a vida, em alguma área da sua vida, perdeu o sentido. Eu não sei em que área da sua vida você está enfrentando hoje um desânimo, uma vontade de jogar a toalha, de desistir. Quem sabe é um sonho com o seu casamento, ter uma família, é um sonho em ter filhos. Há homens e mulheres solteiros aqui que talvez sonham com o casamento. Isso é um sonho saudável. Há meninos e meninas talvez sonhando numa recolocação profissional, em passar um concurso, em passar no Enem, entrar numa faculdade. Não desanime. Continue. Prossiga. Persista. Quem sabe você está lutando contra uma tentação que está sendo forte demais. Não desista. Continue. Prossiga. Persista. Diga: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero clamar ao Senhor nesta hora por esses irmãos que agora estão lembrando de situações difíceis que geraram desânimo, frustração, talvez o medo. Senhor, tenha misericórdia desses irmãos agora, e que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração sirva de ânimo, de alento, de encorajamento. Como teu servo Neemias foi usado lá no passado para encorajar aquele povo tão desanimado, tão enfraquecido, tão exposto. Senhor, tenha misericórdia. Que estas simples palavras ditas hoje sirvam como uma explosão de vida, de coragem, de ânimo dentro de cada coração hoje aqui. E que esse irmão, essa irmã, talvez pensando em desistir em alguma área da sua vida, saia daqui hoje com os pés firmes, com o pensamento no Senhor, orando e tomando decisões práticas. Não desistindo do sonho, não desistindo do projeto que o Senhor colocou no coração deles. Há uma obra a ser concluída e eles não vão desistir, não vão parar enquanto a obra não for concluída. Pai, tem misericórdia do teu povo. Despede-nos em paz e em segurança. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ficamos de pé. Vamos cantar um...